Boa noite a todos na graça e paz de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Hoje meditaremos juntos na 30ª mensagem no Evangelho de João. E na 4ª mensagem no capítulo 5. Mais um daqueles trechos em que a Igreja de Jesus Cristo, no final do primeiro século, foi abençoada com a sua palavra através do apóstolo João, dando a eles a certeza e garantia de que Deus era com eles, que tinha interesse em suas vidas, em sua fé, tinha algo para dizer a eles. E como Igreja do Senhor Jesus Cristo, isso também é verdade a nosso respeito. Deus continua interessado na nossa vida, na nossa fé, na maneira como nos relacionamos com Ele, na maneira como vivemos a vida cristã. Nenhum salvo, se é salvo de verdade, deveria achar que vive uma vida independente de Deus. E o Evangelho de João nos ajuda a entender isso, que o testemunho de Jesus Cristo tem como propósito nos aproximar de Deus, revelando quem Ele é, para nos ensinar a viver como Ele quer. Capítulo 5 do Evangelho de João está nos falando sobre uma falsa religião. Não uma falsa religião vivida entre pagãos. Não uma falsa religião vivida entre aqueles que não conhecem o Evangelho. Mas o capítulo 5 do Evangelho de João nos fala de uma falsa religião praticada dentro da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando em meio às lutas e às provações e às dificuldades, um grupo de cristãos estavam recuando na fé, tirando seus olhos de Jesus e, ao mesmo tempo, querendo um tipo de fé que os aliviasse das provações e, ao mesmo tempo, desse para eles apenas o que eles desejavam. Sem ser uma fé onde eles se submeteriam ao que Cristo tinha para lhes oferecer. Nas 3 últimas semanas, nós temos ouvido mensagens muito confrontadoras acerca dessa falsa religião que pode confundir tremendamente aqueles que frequentam uma igreja. Se a tradição religiosa e superstição não são sinônimos de uma fé autêntica em Deus, se uma fé mística não exclusiva em Jesus traz como consequências não ver as obras de Deus, não ver a profundidade do amor de Deus, não ter vida, não ser livre do juízo, não compreender a doutrina da vida eterna, não compreender a razão da ressurreição e salvação e juízo. Qual é o problema que essa tradição traz para nós? Qual é o problema que essa superstição traz para nós? Qual é o problema que este misticismo traz para nós? Se a tradição religiosa não aponta o caminho para Deus, se as superstições não apontam o caminho para Deus, se o misticismo não aponta o caminho para Deus, qual é o grande problema com eles? João 5 nos diz que o grande problema com eles é que eles roubam a nossa adoração exclusiva à glória de Deus. E a gente passa a dizer que a nossa fé é boa porque, afinal de contas, nós temos o carro que nós temos. E a gente passa a dizer que a nossa fé é boa porque, afinal de contas, a gente mora na casa que a gente mora. Porque, afinal de contas, a gente tem a saúde que a gente tem. Afinal de contas, a gente fez a viagem que a gente fez. E nós começamos a testemunhar da nossa fé e a nos alegrar na nossa fé e a acreditar que ela é boa por causa de coisas que nós acreditamos valor. Uma tradição religiosa nos confunde, porque ela rouba a exclusividade da glória de Deus. E começa a apontar a nossa vida para interesses que vão além de Jesus Cristo. Somente uma fé exclusiva em Cristo pode nos defender, pode defender o nosso coração contra todos os amores que têm potencial de sequestrar nossa adoração exclusiva a Deus. E nós temos um potencial tremendo por causa de um coração enganoso de adorarmos e buscarmos tantas coisas em nome de Deus que Deus não tem nada a ver com isso. O apóstolo João, até o versículo 30 do capítulo 5, ele vem mostrando ações de Cristo rejeitadas pelos religiosos. Jesus cura um homem e os religiosos se apegam que Jesus fez isso no sábado. Jesus está oferecendo graça e misericórdia. E as pessoas estão atrás de misticismos, de interesses para beneficiar os seus próprios desejos. E fazem tudo isso em nome de Deus. Mas não há nada que nós façamos em nome de Deus, se for puro, que a glória não seja exclusiva a Ele. Qualquer coisa que façamos que não traga glória a Deus, não vem dEle e não o agrada. O problema com uma fé religiosa simplesmente, ou mística, ou supersticiosa, é que ela não aponta para Cristo. Quando a confiança em Deus está baseada na tradição, na superstição, no misticismo, as pessoas não são apenas cegas quanto à sua condição espiritual. Elas estão cegas para com a sua própria cegueira. Elas não acham que estão cegas, elas acham que estão certas. Uma prova que nós tivemos disso nas três últimas semanas é que nas três últimas semanas alguém se levantou durante a mensagem porque estava discordando quando pregávamos que Jesus Cristo tem que ter exclusividade. Como alguém pode discordar disso? De que Jesus Cristo tem que ter exclusividade na nossa fé? É alguém que, além de estar cego, nem consegue perceber que está cego. Suas tradições o tomaram de tal maneira que ele morre pelas tradições, mas não morre por Cristo. Uma fé baseada na tradição, superstição e misticismo traz consigo um grande problema. As pessoas raramente percebem. Esse é o tipo de fé não baseada em Cristo, mas no medo. No medo de perder aquilo que eu tenho. No medo de não ganhar aquilo que eu desejo. Não é possível ter uma fé pura baseada em medo. O próprio apóstolo João, quando escreve a primeira carta, ele define o que é o medo. E como o medo é uma contradição ao amor manifestado por Deus. 1 João 4,18. Quando o apóstolo João termina de confrontar a religiosidade, essa superstição e o misticismo, no versículo 31 a 36, na verdade do versículo 31 até o final do capítulo, mas hoje eu vou mencionar apenas os versículos 31 a 36, ele dá a solução para esse problema. Nas três últimas semanas, nós nos concentramos nos problemas em si. Como que essa tradição religiosa, essa superstição, esse misticismo impede alguém a ver a Cristo? Tá bom, se isso não me coloca na direção de Cristo, o que me coloca na direção de Cristo? O que me aponta para o Senhor Jesus Cristo? O que torna a minha fé exclusiva em Cristo? Verso 31. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito. E sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, aqui é o João Batista, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e iluminava, e vós quisestes, por algum tempo, alegrar-vos com a sua luz. Mas eu, testemunho maior, eu maior testemunho tenho do que o de João. Porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Após as acusações do apóstolo João contra essa religiosidade falsa, ele agora vai nos trazer algumas propriedades do testemunho em favor de Jesus que corrige esse problema nos nossos corações. E o que nós queremos pensar juntos hoje à noite é que uma fé autêntica, ela vem da legitimidade do testemunho de Jesus. O que isso significa? Se você tiver que explicar a sua fé a alguém e começar dizendo o seguinte: ah, eu queria me apresentar, eu queria te falar um pouco do que eu creio. Então, eu frequento uma igreja que é assim, assim, assado. E por causa disso, a minha fé é autêntica. Eu ouço uns pastores lá que ensinam assim, assim, assado. E por causa disso, a minha fé é autêntica. Se você tiver esse tipo de testemunho para apresentar o evangelho, o seu testemunho é falso. O Templo Batista Bíblico em São José dos Campos não produz fé autêntica na vida de ninguém. Os pastores dessa igreja não são capazes de produzir fé autêntica na vida de ninguém. Somente Jesus Cristo pode fazer isso. Somente Ele pode fazer isso. Uma fé autêntica, ela não é produzida por nenhum tipo de religião, mesmo aquela que você acha que está certa. Uma fé autêntica vem da legitimidade do testemunho de Jesus. A primeira propriedade do testemunho de Jesus apresentada nesses versículos é que o testemunho de Jesus é autenticado por testemunhas fidedignas. O testemunho de Deus Pai valida o testemunho de Jesus. Ele diz: se eu testemunho de mim mesmo, a meu respeito, o meu testemunho não é verdadeiro. Jesus não está afirmando que quando ele dá testemunho a seu respeito, isso é falso. Mas ele está afirmando que um testemunho dependente apenas das suas comprovações pode ser questionado. Mas ele vai dizer que outro, verso 32, outro é o que testifica a meu respeito. Ele está falando do próprio Deus, e uma indicação para que ele esteja falando do próprio Deus é que a palavra outro aqui, a palavra grega usada para outro da mesma espécie, halos. O meu testemunho é verdadeiro, Jesus diz, não porque simplesmente eu estou falando, mas porque existem algumas testemunhas que falam a meu respeito, que validam o meu testemunho. Jesus está dizendo, eu não sou um cavaleiro solitário que cheguei aqui e estou afirmando ser Deus e eu sou um lunático. Quando eu afirmo ser Deus, eu posso fazê-lo, porque outro testemunha a meu respeito. E o seu testemunho é verdadeiro. O testemunho que ele dá a meu respeito é verdadeiro. Se vocês não querem acreditar no que eu estou dizendo, Jesus diz, ouçam o que o Pai tem dito acerca do Messias. Mas à frente ele vai dizer, vocês leem e não compreendem. Uma outra testemunha fiel foi o próprio João Batista. Que mais uma vez, o apóstolo João vai usar, nesses primeiros capítulos do Evangelho, como aquele que testifica acerca do Messias. Verso 33, mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. O apóstolo, ao nos contar isso, ele está provocando em nós o interesse em compararmos o testemunho que Jesus deu, o testemunho que Deus Pai deu acerca de Jesus, e o testemunho que o próprio João Batista tinha dado acerca de Jesus. Se você não se lembra bem disso, depois você pode ler os primeiros capítulos. Desde o capítulo 1 é mencionado o testemunho de João Batista. Lá no começo vão perguntar para ele se ele, João Batista, era o Messias. Jesus vai dizer que seguiram a ele, verso 35, ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes, por algum tempo, alegrar-vos com sua luz. O teor do ministério profético de João Batista era altamente messiânico. Ele pregava contra o pecado, falava do arrependimento, apontando para o reino de Deus. E muitos judeus achavam que ele era o Messias. E lá no capítulo 1 ele vai dizer, não, eu não sou, mas eu fui aquele que o profeta Isaías mencionou, que seria enviado para anunciar a chegada do Messias. E lá no capítulo 1 ele dizia, ele é vindo. E quando Jesus se aproxima dele, o que ele vai dizer? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O testemunho de Jesus, ele, em primeiro lugar, é autenticado por testemunhas que não são falsas nem mentirosas, que não foram compradas, que não estão seguindo interesses alheios. Ele chama atenção para o próprio Deus ser sua testemunha. O apóstolo João, no capítulo 1, ele diz, houve um homem enviado por Deus cujo nome era João, o Batista. Esse veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Agora pensa comigo. Quando o Evangelho de João foi escrito, eles já estavam no início da década de 90 do primeiro século. Muito tempo já tinha se passado da morte e ressurreição de Jesus. Mais tempo ainda tinha se passado do assassinato de João Batista. Por que será que o apóstolo João, mais de uma vez, traz a presença de João Batista como testemunha de Jesus para uma igreja? Por que será que ele, mais de uma vez, precisa explicar que João Batista não era a luz, mas o Messias era a luz? Para uma igreja. Se você conversa disso com um incrédulo, tudo bem. O incrédulo acha que Jesus era só um bom homem, como tantos outros bons homens. Mas ter que ficar provando que Jesus era maior do que os outros para uma igreja não é estranho. Não é estranho se a igreja está sendo contaminada por tradição religiosa. Não é estranho se a igreja está sendo contaminada por misticismo e superstição. Porque quando essas coisas começam a entrar no coração, vai confundindo e vai afastando as pessoas da verdade. E o apóstolo João, ele repete de propósito. Porque talvez, como ele já era uma pessoa de muita idade, tinha experiência com a vida, ele sabe que a gente ouve, mas não pratica. E ele sabe que a nossa santificação, ela precisa de um ouvido pronto, mas se não tiver prática, isso pode provocar só legalismo. E ele repete a mesma coisa. E ele repete porque a gente não vive. Já contei em algum momento, não sei se aqui de púlpito, em sala de aula, e se a aula foi aqui, foi em outro lugar. O pastor chegou para pastorear uma igreja rachada, quebrada, falida, que já tinha mais de 30 anos. E no primeiro domingo, ele pregou num versículo, não vou lembrar a referência agora, mas num versículo em Romanos, um único versículo. No segundo domingo, ele pregou no mesmo versículo. No terceiro domingo, ele pregou no mesmo versículo e os presbíteros começaram a se coçar. Será que a gente fez a escolha certa? Esse homem não tem outra coisa para pregar. No quarto domingo ele pregou no mesmo texto e depois do culto eles chamaram ele. Pastor, o que está acontecendo? Você está com um problema de memória curta, você esquece o que pregou na semana anterior. Você está pregando a mesma coisa há 4 semanas. E ele olhou para os líderes da igreja e disse assim, se vocês que são líderes da igreja, depois de ouvir 4 semanas a mesma mensagem, não saíram do lugar, porque eu deveria mudar. Não adianta você dizer, eu sei o que é pecado. Se você continua pecando, você continua contra Deus. Saber que é pecado não santifica. O que santifica é arrependimento, é abandono, é mudança de vida. João está repetindo uma mensagem que a igreja deveria ter vergonha de ouvir. João tem que provar para a igreja de Jesus que Jesus é Jesus. E faz isso várias vezes. Porque a igreja estava dando ouvidos a outros testemunhos. Ou eu vou naquela igreja lá que tem mais poder. Ou vou naquela igreja lá que tem mais isso. Eu vou naquela igreja lá que tem mais aquilo. Por que mudar a mensagem? Se o próprio povo que se chama povo de Deus não vai à igreja por causa de Deus. É sério. Isso é muito, muito sério. A primeira propriedade do testemunho de Jesus Cristo é que ele é autenticado por testemunhas fiéis, fidedignas. O próprio Deus testemunha a seu respeito. João Batista testemunha a seu respeito. Uma pergunta nessa altura do campeonato que eu faria é quem tem testemunhado a respeito desses tantos que se oferecem por aí? A segunda propriedade do testemunho de Jesus é que o testemunho de Jesus é autenticado por sua graça. No verso 34, ele diz, eu não estou preocupado com o testemunho de homens, mas eu preciso usar isso porque eu tenho um interesse. E o meu interesse é que vocês conheçam a verdade, conheçam o Salvador. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. O interesse de Jesus por esses testemunhos visava a salvação. Jesus não estava usando esse argumento ou num debate dialético ou qualquer dessas naturezas porque ele tinha dúvida de quem ele era. Ele não estava argumentando porque ele foi dormir lá sem ter certeza. Mas ele diz, eu só deixo vocês ficarem discutindo isso e eu só respondo a tudo isso porque eu vou salvar muitas pessoas e elas precisam ouvir a verdade. Estas coisas para que sejais salvos. Ele diz, João Batista era a lâmpada que ardia, alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Não é a ideia de que as pessoas estavam procurando a verdade? Estavam buscando conhecer quem era o Messias? Ao seguirem João Batista e acharem que ele era o Messias, elas tinham um interesse, apesar de não entender ainda o todo da pregação. Elas estavam procurando o Salvador. João Batista diz que ele não era, mas algumas pessoas ainda achavam que ele era. Agora João Batista aponta para Jesus, e algumas pessoas ainda têm dúvidas, quem é o Messias, João Batista ou Jesus? O testemunho de Jesus é autenticado por sua graça, o seu interesse é um interesse genuíno em que as pessoas conheçam a verdade e sejam salvas. A finalidade do Evangelho de João é a revelar a pessoa e obra de Cristo para que a igreja viva num relacionamento pessoal e íntimo e exclusivo com Cristo. Coisas ruins à fé acontecem quando a maturidade é definida mais por conhecer do que por ser. Uma pessoa presa à tradição religiosa é mais amante das ideias do que ao Deus que elas representam e às pessoas que elas desejam libertar. Jesus curou um homem que estava há décadas enfermo, debilitado, humilhado. E o que os religiosos falaram é que aquele dia era um sábado e Jesus não podia fazer isso. Uma fé falsa cega não deixa enxergar a verdade. Nos faz concentrar no que é secundário. Por isso que a qualidade de vida cristã da maior parte dos salvos também é uma qualidade secundária, porque vive concentrado no que é secundário. Não estão concentrados no padrão de Deus. Semana passada, eu dei 6 dias de aula na pós-graduação sobre sexualidade à luz da Bíblia e seus distúrbios. Não teve uma noite em que alguém não perguntou, mas esse padrão é muito alto. Não teve uma noite que alguém não levantou, mas então tudo é pecado. Para quem não tem Jesus como exclusivo em sua vida, o padrão parece impossível. Mas ele é mesmo. Qual é a possibilidade de um ser humano viver o padrão de Deus sem Deus? Zero. Ninguém vive o padrão de Deus sem Deus. O religioso tenta viver o padrão de Deus à sua maneira. E é impossível. Você não vai experimentar santidade vivendo da sua maneira. Porque a sua maneira não agrada o Senhor. Deus não precisa do seu conselho. Deus não precisa das suas opiniões. O religioso tem uma fé em que ele diz, o meu conhecimento, ele é suficiente para eu viver do meu jeito. E quando ele faz isso, ele despreza quem Jesus é e o que Jesus pensa. Ele despreza o testemunho de Jesus que é autenticado não só por sua pessoa, não só pelo testemunho do próprio Deus Pai, mas ele é autenticado pelo próprio interesse numa obra graciosa. Afinal de contas, Jesus estava naquele momento aqui no planeta Terra por uma razão. Ele veio para morrer e pagar pelos pecados de pessoas que não mereciam esse amor. Isso é graça. Ele não veio aqui porque ele viu bondade na terra. Porque as pessoas eram interessantes. Porque as pessoas não são. Um Deus santo, eu não quero ofender, mas Deus não precisa de ninguém. Pensa só nessa semana. Tudo que você fez baseado nos seus interesses que não honrou a Deus. Pode não ter sido nenhum grande escândalo. Mas pensa só no seu orgulho e egoísmo. Não precisa pensar no resto. Só no seu orgulho e egoísmo. Nós não merecemos o amor de Deus. O testemunho de Jesus é autenticado não por interesses humanos de ter poder. Ele não precisa disso, ele é o criador de tudo. Tudo pertence a ele. Jesus não estava disputando poder com o diabo. Quem é o diabo para disputar poder com Jesus? Coitadinho. Ele veio por amor. Ele não veio para provar que era Deus. Porque o Deus verdadeiro não precisa provar nada para ninguém. Ele não veio para provar que ele era o Messias. Ele era o Messias, as pessoas quisessem ou não. Mas ele diz, eu estou envolvido nessa questão e nesse testemunho. Eu estou envolvido nessas discussões para que sejais salvos. A primeira propriedade do testemunho de Jesus é que ele é autenticado por testemunhas fidedignas. Pai, o próprio João Batista. Segunda propriedade do testemunho de Jesus, que ele é autenticado por sua graça, o seu desejo de salvar, é por isso que ele veio. Terceira propriedade do testemunho de Jesus, é que ele é autenticado por sua divindade. Verso 36, mas eu tenho maior testemunho do que o próprio João Batista. E ele dá a razão para isso. Eu vou parafrasear o que Jesus está dizendo aqui. João Batista é um homem de Deus. Ele cumpre fielmente o ministério que lhe foi dado. Mas a obra de João Batista é incomparável perto à obra de Cristo. Nessa altura do campeonato, nós nem estamos falando da crucificação e ressurreição. Deixa eu dar um exemplo para você que não dá para comparar a obra de Jesus. João 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E o verso 3 diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. João Batista era um homem de Deus. Mas não dá para comparar. Não dá para comparar. Jesus diz no verso 36, voltando para o capítulo 5, eu testemunho maior tenho do que o de João. Ele não está diminuindo nem menosprezando João Batista. Mas ele demonstra a sua superioridade. Ele demonstra quem ele era. O Carson, no comentário dele de João, ele diz que aqueles que leram o Evangelho até aqui já tinham noção de que as obras de Jesus não eram meras demonstrações de um humano notável. De que aqueles que já tinham acompanhado Jesus até aqui entenderiam que suas obras não eram uma mera demonstração de um bom profeta. Mas tudo o que ele faz, tudo o que ele já tinha feito até aquele momento, ele tinha feito por causa da concessão do próprio Pai. Aí eu pergunto, será que vale confiar nossa fé na tradição religiosa? Na superstição espiritual e no misticismo, quando nós temos o testemunho do Deus encarnado. Isso é para cérebro de macaco. Que parece que faz sentido. Mas não faz. Quando nós entendemos o que a palavra de Deus no Evangelho de João está dizendo acerca de Jesus Cristo, nós chegamos a uma equação muito simples. Qualquer coisa que se acrescenta a Jesus quando diz respeito à fé é uma heresia. Qualquer coisa é uma heresia. A exclusividade de Jesus não está apenas em sua obra, mas em quem ele é. Aí você soma quem ele é, a obra que ele realizou, acrescentar o que mais? Não precisa. Queridos, uma fé autêntica vem da legitimidade do testemunho de Jesus. Se Jesus não satisfazer e não satisfizer a nossa fé, se o nosso interesse não estiver nele, em quem ele é e na sua obra, a gente vai passar a vida buscando coisas sem encontrar. Querendo um poder a mais, querendo uma experiência a mais, querendo um negocinho a mais, e vai morrer insatisfeito. Algumas implicações do testemunho de Jesus, bem práticas para as nossas vidas. A primeira delas é que nós temos que entender que o Evangelho verdadeiro é uma questão de testemunho. A Bíblia é a revelação de Deus, em outras palavras, é o testemunho dele. O próprio Deus dá testemunho de como revela a si mesmo. Você nunca pediu para Deus contar o que ele contou para você nas Escrituras. Mas ele fez. Ele está revelando quem ele é. Não porque ele tenha uma crise de identidade e precisa se autoafirmar. Mas ele faz isso porque nós temos uma crise muito grande e precisamos saber quem ele é. Deus dá testemunho de si revelando o seu plano redentor. E ele vai usar as escrituras para isso, e eu quero de novo citar Hebreus. Esse ano, sei lá quantas vezes eu já citei esse texto. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Ele não falou pelo milagre, pelo sinal, pela bênção, pela unção. Ele falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O Filho, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele está falando quem ele é. E depois, agora vai falar da sua obra. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Tenta comparar com qualquer outro testemunho. E se você achar que algum testemunho que supera o que o autor de Hebreus está nos dizendo sobre Jesus, então eu vou te considerar um incrédulo de verdade. Porque eu não posso pensar outra coisa de você. Qualquer coisa que Deus continue fazendo por seu poder e generosidade em nosso favor não é comparado a quem Cristo é e o que ele fez. Deus vai nos curar de enfermidades. Vai nos livrar de acidentes que poderiam ser fatais. Vai nos suprir de uma maneira que a gente nem vai saber explicar direito, tantas vezes. E nós seremos imensamente agradecidos por termos um Pai que cuida da gente em todas as coisas. Mas mesmo com o coração totalmente agradecido, isso ainda não pode nos confundir acerca do testemunho a respeito de Cristo, de quem Ele é e do que é o Evangelho. Porque se for o contrário, nós temos que continuar olhando para o resplendor da glória dEle da mesma maneira. Se a enfermidade não for curada, se o acidente acontecer, se a dificuldade material continuar, Jesus continua sendo o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, assentado à direita da majestade. Se acontecer uma catástrofe hoje, daquelas que o primeiro pensamento é acusar Deus, esses versículos continuam significando a mesma coisa. Mas a tradição religiosa nunca vai permitir alguém olhar para Jesus assim. Uma fé supersticiosa nunca vai deixar alguém olhar para Jesus assim. Não vai. Não só o próprio Deus dá testemunho acerca de Jesus, mas ele vai fazer isso pela palavra. Olha os versículos seguintes, 37 a 38, que vai ser pregado na semana que vem. O Pai que me enviou, esse mesmo, é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós. E qual que é a razão por que não tem isso? Se Deus já estava dando testemunho do Filho, porque não credes naquele a quem ele enviou. Se você quiser encontrar Jesus nos livros de filosofia, você não vai encontrar e vai continuar ateu. Se você quiser encontrar Jesus nas revistas semanais e nos noticiários, você não vai encontrar Jesus. Mas se você quer encontrá-lo, Deus testemunha do Filho. E essa testemunha é fiel, é confiável, vale a pena segui-la. Muitas pessoas não conseguem encontrar Jesus, entender quem Ele é, melhor dizendo, porque estão procurando o lugar errado. Sexta-feira estava no posto de gasolina, na beira da Dutra. Fiquei uns 15 minutos na fila e não parou de passar Romero. Que estão caminhando quilômetros. Lembra, você essa semana parado em casa, no escritório, você estava derramando de calor. Essa gente está andando na beira da Dutra. Eu não gosto de andar nem de carro na Dutra, quanto mais a pé. E não vão encontrar Jesus em Aparecida. Infelizmente, eles nem vão encontrar Aparecida em Aparecida. Porque ela não está lá. Se elas me conhecessem, eu posso encontrar Aparecida. É só ir na casa da minha mãe que se chama Aparecida. Eu sempre encontro Aparecida. Ela cuida de mim muito bem, sempre cuidou e até hoje cuida. Mas não pode salvar minha alma. E ela faz isso porque ela ainda está viva, né? Palavra de Deus é o testemunho do próprio Deus acerca do Filho. É isso que o texto está dizendo. Confiar exclusivamente no testemunho de Jesus não só estabelece a genuinidade da fé, mas também tem o seu próprio poder autenticador. Aponta a verdade e o caminho para vivê-la. Jesus aponta a verdade e é o único que pode nos fazer vivê-la. Temos que ter isso em mente. As pessoas estão baseando sua fé em tantas coisas. Mas poderíamos então perguntar, Se o evangelho verdadeiro é uma questão de testemunho, quem testemunha a favor dos falsos profetas? Faça uma pesquisa. Eu tenho certeza que você tem uma lista de falsos profetas na sua mente. De falsos pastores, de falsos mestres que oferecem uma fé baseada num monte de experiências. Faça uma pesquisa. Quem testemunha a favor deles? Quem garante que Mahatma Gandhi tinha razão nas suas palavras? Que Joseph Smith tinha razão nas suas palavras? Quem autentica as profecias de Ellen White? Pede para alguém provar que as profecias de Ellen White são confiáveis. Não podem. Pega os escritos de Allan Kardec. Me prova que isso é verdade. Sabe o que vão te oferecer para todos esses casos? Experiências. A Bíblia, quando apresenta Jesus, não oferece experiências. Oferece um Deus que criou todas as coisas. E que quando realizou a obra de redenção, ele o fez diante de quem ele é. Em nenhum momento o testemunho a favor de Jesus Cristo diz que Jesus teve alguma visão e começou a fazer por causa daquela visão que ele teve. Sabe por que Jesus não precisou ter nenhuma visão? Porque ele é Deus. Vale a pena segui-lo, porque não dá para comparar. Há uma segunda implicação que eu quero que a gente pense para a nossa aplicação. Uma fé produzida pelo fruto da religiosidade, superstição e misticismo causa pelo menos três sérios problemas. Primeiro, confunde o testemunho de Jesus. As pessoas vão falar muito dele sem crer nele. Os judeus que combateram com Jesus por tantas vezes falavam do Messias o tempo inteiro, mas não criam nele. Tinham seus filactérios, seus patuás e tantas coisas relacionadas a um Messias, a um Deus, e aquilo não produzia fé. Você imagina, e se não consegue imaginar, é só ver jornal hoje, amanhã, a quantidade de pessoas adorando alguém que nunca pediu para ser adorado. E que é adorado por causa de uma experiência, de uma imagem encontrada num rio por um acaso. Confunde o testemunho. Quantas vezes o nome Jesus será mencionado num feriado religioso como o de amanhã? Incontáveis vezes. E isso em si não vai produzir fé. Porque uma fé falsa, ela não aponta para Cristo. Como salvos, nós também precisamos avaliar o nosso coração em relação a isso. O que tem confundido o nosso coração que não nos ajuda a viver na dependência de Jesus? A não confiar tanto no testemunho de Jesus? Há muitas vezes até nem ter certeza se é isso mesmo. O que está confundindo a sua fé? Talvez parte da confusão seja os seus interesses. O que você quer e o que controla o desejo do seu coração. Um segundo problema causado por essa fé falsa é que ela cega o entendimento. ela faz a pessoa achar que os seus conceitos estão certos. Você está evangelizando alguém e mostrando, lendo até os textos bíblicos, e a pessoa continua vendo outras coisas. Porque ela se envolveu tanto com aquela religiosidade que ela não consegue enxergar a verdade. E além de um coração duro que não vai ver a verdade, se o Espírito Santo não ajudá-la a ver, 2 Coríntios 4:4 ainda diz que Satanás cegou o entendimento do incrédulo. O que significa que uma fé falsa, ela não pode oferecer Jesus. O cego não tem esse entendimento, a ideia. Ele só terá por meio de ver a luz de Cristo que o próprio Cristo se revela. Ou a revela. Um terceiro problema produzido por uma falsa fé é que ela sempre substitui a graça pelas próprias obras. Aqueles judeus estavam dizendo, nós temos a fé correta porque no sábado nós não fazemos um negócio desse. Nós temos a fé correta porque no sábado a gente faz isso ou deixa de fazer aquilo. Nós temos a fé correta porque a gente usa a Bíblia na versão assim. Porque a gente se veste na versão assado. Porque a gente lê os livros tais. Nós temos a fé correta e a gente faz uma lista de razões. E quando vamos avaliar a lista, cadê a graça de Jesus, que é a única que pode produzir uma fé correta? Quando a fé vem dada por Jesus, que não depende de nenhum desses secundários, nós entendemos que ela oferece um Salvador suficiente. Jesus é suficiente para acalmar o coração aflito. Uma fé falsa não acalma coração nenhum. Jesus é suficiente para orientar uma vida marcada pelos conflitos. Uma fé falsa quer eliminar os conflitos sem tornar um coração adorador a Deus. Uma fé suficiente em Cristo, ela aponta o caminho para a glória de Deus. Essa é a mesma fé que livra uma alma da condenação eterna. O que significa que se o Senhor Jesus nos salvou um dia, pela sua graça, nos dando uma fé verdadeira, a única maneira que nós temos no andar diário para honrarmos o nome dele é vivendo essa fé verdadeira. Não permitindo que outro tipo de fé atrapalhe. Não permitindo que os nossos valores, os nossos conceitos, as nossas ideias, a nossa carnalidade tome um lugar acima do lugar de Cristo em nossas vidas. Eu quero concluir voltando às perguntas que eu fiz no início. Há grandes problemas quando o nosso relacionamento com Deus é medido pela nossa tradição, pelos nossos misticismos e superstições. Há muitos problemas. E todos eles, porque esse tipo de coisa rouba nossa adoração exclusiva à glória de Deus. Somente uma fé exclusiva em Cristo pode defender nosso coração contra todos os amores que têm potencial de sequestrar nossa adoração exclusiva a Deus. Eu não sei o quanto Deus tem incomodado a sua vida nessas últimas semanas ouvindo sobre isso. Eu queria que você mais uma vez refletisse na sua própria vida, porque é provável que ouvindo mensagem assim, te venha à mente muitas pessoas que você tem evangelizado e tem orado pela salvação delas, e você deve continuar a fazê-lo. Porém, Qual é a qualidade da sua fé? A sua, no seu relacionamento com Deus. Se você concorda com tudo que está ouvindo aqui no domingo e amanhã você vive a vida do seu jeito, é contradição. Você está mentindo. Se você diz, é verdade mesmo, a fé tem que ser exclusiva em Jesus, e amanhã sua prática de vida é que nem de um incrédulo, você está mentindo. Suas decisões não são diferentes das decisões dos incrédulos. Significa que a sua fé não é exclusiva em Jesus. Sabe por quê? Porque amanhã você não estará disposto a fazer a vontade de Deus, mesmo que isso traga prejuízo para você. Enquanto aquela fé está a meu favor nos meus interesses, ela é exclusiva. Mas enquanto ela diz, você está errado, e não adianta negociar com Deus, aí ela deixa de ser exclusiva. Eu começo a justificar. Ah, mas isso, mais aquilo outro. A fé exclusiva em Jesus, ela confronta os ídolos no nosso coração. Os amores da nossa vida que nos toma e nos controla. A fé exclusiva em Jesus nos faz tomar decisões contra nós mesmos. E vamos concordar, queridos. Quantos de nós estamos dispostos a tomar decisões contra nós? Contra nossas emoções? Contra nossos desejos? Então, se nós vamos falar de uma fé exclusiva, nós não podemos ser hipócritas. Se ela é exclusiva, tem que ser do jeito de Jesus. Em todas as áreas. A fé autêntica vem da legitimidade do testemunho de Jesus. Isso mexe conosco. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, e ouviu uma mensagem como essa e fica questionando, será que eu estou entendendo exatamente o que está sendo dito? Se não ficou claro o que é essa fé e como você pode tê-la, por favor, não vá embora sem conversar com a gente. Nós, pastores, estamos à disposição, mas qualquer irmão aqui da igreja pode te ajudar a entender essa fé. Porque se você procurar alguém e ele não puder te ajudar a entender a fé, você traz ele para mim que eu vou ensinar da fé para ele. Talvez ele não seja salvo. Como que um salvo não entende a fé? Qualquer um pode ajudar. Talvez você é um salvo que não tem muita certeza sobre isso. Sai do lugar em que você está. Dessa zona de conforto. Você precisa conhecer melhor Jesus. Para que ele faça a diferença na sua vida. De uma maneira que as pessoas olhem para você e o vejam. Só uma fé autêntica que vem dele pode fazer isso. E eu termino a mensagem propondo uma oração. E a oração é que o Senhor Jesus produza em nós essa fé de tal maneira que quando alguém se referir a nós, se refira a pessoas pecadoras que amam a Jesus e buscam por sua santidade. E que intensamente olham para Jesus mais do que qualquer outra coisa. Porque o amam mais do que qualquer outra coisa. Vamos orar?